A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
10 horas e 49 minutos, faltando 11 minutos para as 11 da manhã. Uma excelente manhã para você, ouvinte. Estamos iniciando mais um Rádio Debate. Hoje é quinta-feira, dia 30 de maio de 2013. Hoje, feriado de Corpus Christi. Mas aqui estamos com você e para você em mais uma manhã de muita polêmica, de muita conversa. Enfim, mais uma manhã junto com você, amigo ouvinte, que acompanha sempre o nosso Rádio Debate. Vamos então aos temas de hoje dentro do nosso programa. Bom, José Augusto Maia defendeu a emancipação no Bom Dia Brasil, está no blog Sulanca News. O principal programa jornalístico do país exibiu nesta manhã matéria sobre a criação de novos municípios, onde o deputado federal José Augusto Maia, do PTB, falou da tal realidade, da tal necessidade. O Bom Dia Brasil, programa jornalístico de maior audiência no horário em todo o país, mostrou o deputado e sua luta, fortalecendo o movimento que irá a Brasília dia 4, para ver de perto a votação da PLP 416, que devolve aos estados o direito de decidir sobre a criação das novas cidades. Dimas e Ernesto batem boca em programa de rádio, está no blog do Ney Lima. O vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Dimas Dantas, do PP, e o vereador oposicionista Ernesto Maia, do PTB, tiveram uma forte discussão no programa Opinião da Rádio Comunidade FM na manhã desta quarta-feira, dia 29. O bate-boca começou quando o vice-prefeito falou que desconhece o contrato da KMC locadora e que já criticou situações como essa. Ernesto Maia disse que estranha o posicionamento da bancada de situação, já que Dimas sempre pregou que se deve investigar qualquer denúncia de irregularidade. O vereador de oposição afirmou que está investigando o caso, procurando fazer CPI na Câmara, levando as denúncias ao Ministério Público e Polícia Federal, que já que envolve também recursos federais do transporte escolar. Ernesto disse ainda que, quando fez denúncias contra Dimas durante o período eleitoral, colocou à disposição sigilo bancário, assim como o vice-prefeito, e pediu que, quando as pessoas começassem a ser ouvidas pelo Ministério Público, que fosse uma das primeiras. Até o momento, não aconteceu a audiência. Eu aguardo o doutor Irô me convocar e irei falar o que sei sobre esse caso, e tenho certeza de que o que eu sei sobre esse caso vai ter muita influência na decisão que ele vai tomar, provocou. O vereador informou ainda que pediu para olhar os processos licitatórios da KMC locadora na prefeitura do município, e que foi impedido, mesmo sendo um direito de todo cidadão, observar essa documentação. E alfinetou o vice-prefeito Dimas Dantas, dizendo que ele será o maior beneficiado com esse escândalo. Eu sei que o senhor é o maior beneficiado das ações que estou fazendo agora. Tenho plena consciência disso. Mas o certo é certo. Se estiver errado, tem que pagar, disparou. Ernesto Maia: se o acerto fosse acerto, você não estava na política. Se o certo fosse certo, você não estava na política, respondeu Dimas, enfatizando. Disse ainda que o vereador Ernesto Maia quer dizer, com as acusações feitas, que caso o prefeito Edson Vieira seja cassado, o vice-prefeito assumirá o governo da cidade e que não tem interesse nisso. O vice-prefeito disse ainda que há pessoas mal intencionadas espalhando boatos de que ele estaria fazendo denúncias contra o governo Edson e que jamais mandei um recado para ninguém, disse. Eu acho que você deveria aproveitar a rádio e fazer um compromisso de público que, se essas denúncias mais na frente criarem um processo de improbidade administrativa e for julgada e o prefeito Edson Vieira for cassado, o senhor assumir o compromisso com a população de renunciar seu mandato de vice-prefeito para que não assuma o governo numa eventualidade de uma cassação do prefeito Edson Vieira, provocou Ernesto Maia. Após muita discussão, o vice-prefeito afirmou ainda que, assim como o prefeito Edson Vieira foi eleito pelo povo, não precisa assumir esse compromisso porque o povo elegeu a mim e a Edson, ressaltou. E o último tema de hoje, Ministério Público pede indeferimento da candidatura de Roberto Asfora. O Ministério Público de Pernambuco pediu o indeferimento do pedido de candidatura de Roberto Asfora do PSDB para prefeito de Brejo da Madre de Deus. O pedido foi protocolado junto à 54ª Zona Eleitoral, que deverá decidir a qualquer momento se aceita ou não o registro da candidatura. Caso a Justiça Eleitoral de Brejo decida pela impugnação, o candidato poderá recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Agora 10 horas mais 54 minutos, 10h54. Vamos então falar com Inaldo Sampaio, direto da capital pernambucana. Vamos lá então, 10h54.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia. Tá me ouvindo ou não?
Tô te ouvindo, você tá me ouvindo bem?
Tô lhe ouvindo, sim.
Pronto, Inaldo, no último domingo aconteceu um encontro entre Eduardo Campos e Ciro Gomes. O que é que você me diz desse encontro, Inaldo?
Olha, Aguinaldo, no jornal Correio Brasileiro de hoje, tem uma observação interessante sobre o governador Eduardo Campos. Diz mais ou menos o seguinte: ao mesmo tempo em que o governador reduziu as suas viagens pelo Brasil, né, aquela exposição pública que ele estava tendo aí, pelo menos teve nos últimos 30, 40 dias, ao mesmo tempo em que reduziu as suas viagens pelo Brasil, o governador aumentou as suas articulações, as suas conversas internas de bastidores, etc. E aí, soube-se ontem que, domingo à noite, ele jantou com o ex-ministro Ciro Gomes, que a semana passada fez críticas, disse que ele não tinha projeto para o Brasil, estava mordido pela mosca azul e outros comentários aí, não muito, vamos dizer assim, simpáticos à candidatura dele, Eduardo, a presidência da República. Mas aí o deputado Beto Albuquerque, que é o líder do PSB na Câmara Federal, é do Rio Grande do Sul esse deputado, articulou esse encontro, o Ciro veio para cá e aí conversaram até a madrugada da segunda-feira. Não se tem notícia do conteúdo da conversa, porque ela não vazou nem pelo governador e nem pelo Ciro Gomes, mas só o fato de eles terem se encontrado foi uma coisa, vamos dizer assim, positiva para o projeto, já que Ciro Gomes era, não sei se ainda continuará sendo, um dos principais críticos da candidatura do governador de Pernambuco à presidência da República. Já tinha dito lá atrás que ele não tinha estrada, depois disse que ele não tinha projeto para o Brasil, depois disse que ele estava mordido pela mosca azul, enfim. Embora tenha feito uma observação também elogiosa, que foi a seguinte: ele disse que Eduardo tem mais coisa na cabeça do que o senador Aécio Neves, que também deve ser candidato pelo PSDB.
São 10 horas e 57 minutos, Ney Lima.
Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney.
É evidente que, se não foi revelado o teor dessa conversa, a gente fica no campo da especulação, né? Agora, qual foi o tempo dessa conversa, o período? Durou muito tempo, porque quando o assunto é resolvido rápido, né, significa que não houve muita discussão e a solução pode ter sido fácil. Quando se arrasta por mais tempo, a gente subentende, lógico, na especulação, que pode terem demorado para encontrar uma solução, se é que essa solução aconteceu.
Olha, Ney, a conversa durou aproximadamente 4 horas. Agora, como você diz aí apropriadamente, no campo das especulações, o que é que deve ter acontecido nessa conversa? Bom, em primeiro lugar, Ciro deve ter justificado: olha, eu fiz essa observação sobre você, porque realmente até agora você não apresentou nenhuma ideia nova para o Brasil, ou coisa desse tipo aí. Com certeza isso foi tocado nesse jantar. Agora, uma outra coisa que inegavelmente também foi conversada é a questão da oportunidade de o PSB ter candidato próprio agora em 2014. Porque o Ciro quis ser candidato em 2010 e Eduardo não deixou. retirou a candidatura dele, quer dizer, não foi uma coisa pessoal, sozinho. Ele usou a maioria que tem no partido para decidir que o partido iria se coligar com o PT e não lançar a candidatura de Ciro. Ele deve ter ficado com isso entalado até hoje. E deve ter perguntado, não me quiseram em 2010, por que é que agora o partido tem que ter candidato? Uma outra coisa também, que certamente entrou na conversa, porque o Ciro disse isso publicamente, ele disse o seguinte, você deve se recordar aí, os nossos ouvintes, ele disse o seguinte, olha, se o PSB realmente quer lançar candidatura própria, vamos entregar os cargos que a gente ocupa no governo federal. A Secretaria dos Portos, que é um cearense que ocupa essa secretaria, o ex-prefeito de Sobral, Leônidas Cristino, ligado a Ciro e ao irmão dele, Ciro Gomes, o Ministério da Integração, que é onde está o pernambucano Fernando Bezerra Coelho, e a presidência da CHESF, onde está, indicado por Eduardo Campos, o engenheiro João Bosco Almeida. Então, com certeza isso passou pela conversa. Agora, o que é que Ciro vai fazer daqui para frente? Aí vamos aguardar a primeira declaração dele após esse encontro, né? Já que ele falou muito para trás, sempre criticando e tal. Então vamos ver daqui para frente como é que ele vai se comportar. Se é possível que nessa conversa o próprio Eduardo tenha dito a ele, não, nós vamos deixar o governo, se realmente essa questão da candidatura própria for resolvida dentro do partido, por maioria do partido, a gente entrega, mas isso não pode ser feito agora, para não antecipar o debate, coisa desse tipo. Quer dizer, nós estamos no campo das especulações, mas não dá para não acreditar que esses assuntos não foram tratados no jantar, que durou aproximadamente 4 horas.
Ok, Naldo, obrigado pela sua participação e mais uma vez bom dia para você. Amanhã de volta dentro do nosso Rádio Debate.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, Ney Lima, bom dia, ouvintes da Rádio Poli, até amanhã, se Deus quiser.
Ok, 11 horas e 1 minuto, tem intervalo e a gente volta já. Bem, 11 horas e 6 minutos, de volta com o nosso Rádio Debate. José Augusto Maia defendeu emancipação no Bom Dia Brasil, está no Sulanca News. Vou começar por Marcondes Moreno, já que foi postado aí no blog dele, vamos então para o nosso debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia, Marcondes.
Bom dia. Mais uma vez a gente viu, né, uma Santa Cruz num programa a nível nacional e de importância tremenda como é o Bom Dia Brasil. O fato é que Zé Augusto falou, mas colocaram rapidamente, né? E é isso que me deixa enfurecido com a mídia, né, do Sul, sobretudo a Globo. Colocou um economista para analisar, e Miriam Leitão, o economista defende aquela uma tese que é mais antiga do que a avó dele, de que a criação de novos municípios onera o Estado, feita aí a Miriam Leitão, do mesmo jeito, de que o bolo é o mesmo, aumenta a fatia. Coisas de sulistas que não conhecem a realidade do povo brasileiro, que nunca pisou num distrito, que não sabe de que as emancipações, mesmo nos municípios, no distrito feito de Riacho de Santo Antônio, na Paraíba, que tinha na época 1.200 habitantes, mas que Riacho hoje triplicou sua população não fica mais com a cuia na mão, esperando a aposentadoria da avó chegar para sustentar a casa, nem vive da pesca no velho açude. Ou seja, a cidade tem autonomia, mas de qualquer forma, mostrou que o assunto tem relevância nacional. Né? Pela primeira vez, um programa a nível nacional dá a ênfase que precisa ao projeto, e não vai ser a opinião dos economistas totalmente atrasadas que irão fazer com que esse projeto não passe. O importante é ganhar visibilidade. Zé Augusto, mais uma vez, ganha visibilidade e varre definitivamente, a gente espera, da cabeça de alguns que ainda teimam em dizer que você está pegando carona. Zé é o líder do nacional, é o político nacional que defende esse projeto. Se o movimento tem um Augusto César do Maranhão, que é o grande líder do movimento a nível popular, Zé Augusto é o líder nacional desse movimento, o que vale dar, está lhe dando visibilidade, maior ainda, vale dar respaldo quando essa PLP for aprovada na Câmara terça-feira.
Ok, 11 horas e 9 minutos, Ney Lima.
Eu não assisti a matéria do Bonde Brasil, né, mas vou me apegar ao que Marcos está dizendo, porque acho o seguinte, sabe, o passar do tempo é um grande inimigo dessa pauta, grande adversário. Porque se a Miriam Leitão já expôs esse entendimento na Globo, e alguns economistas surgirem para dizer que o orçamento será o mesmo, mas a fatia será menor, isso pode fazer com que haja um certo direcionamento midiático contrário a essa proposta. E evidentemente que muitos deputados são pautados pela mídia. E podem, alguns que hoje são a favor, que estão ainda indefinidos, se posicionarem contra. É prejudicial demais o tempo agora.
Essa isso pode acontecer, né?
Não precisa ser votado o mais rápido possível por conta disso. Ah. E até porque, viu, Margonis, eles não estão errados de tudo, não. De fato, o orçamento vai ser o mesmo, a fatia será menor. Mas caberia ao governo federal aumentar o orçamento. O fato é que, por exemplo, Pernambuco e esse município que existe, que pertence a Cabo, não, a Jaboatão,
Cavaleiros,
tem 120 mil habitantes, um distrito. Aqui em Pernambuco, você sabe o que é um distrito?
No estado do Pará tem com 200 mil.
Pois é, você sabe o que é um distrito ser maior do que a maior parte das cidades de Pernambuco? Porque mais da metade, a maioria das cidades de Pernambuco tem menos de 200 mil habitantes. A grande maioria, acho que 80% delas.
Ou mais,
né?
Mais.
É, mais que isso, né? Então, 120 mil habitantes, um distrito, é lógico que está errado. É evidente que esse distrito já tem de sobra capacidade para ser um município, diga-se de passagem, um município de médio porte.
Ponte dos Cavalhos também, né?
Que tem fica... quantos mil habitantes?
Eu não sei bem da população.
Não, mas tanto...
O povo dos cavalos também é bastante...
É grande, né? Mas há casos extremos. Aí o que é que acontece? A lei, ela prevê que devolve-se sim aos estados e, consequentemente, através das assembleias legislativas, o direito de fundar os municípios, mas com critérios. Tem que ter agência bancária, tem que ter postos de saúde funcionando, tem que ter um nível populacional X, né? Não pode ser aqueles municípios feitos com Xixola na Paraíba, que foi criado com menos de 1.000 habitantes. Tem que ter esses critérios. Os critérios estão previstos na lei que está sendo aprovada. E claro que uma lei menor não pode passar uma maior, ou seja, a Assembleia Legislativa vai ter que cumprir com esses critérios que estão sendo votados agora. Isso está previsto, mas o que me preocupa é o passar do tempo e a discussão. Porque mesmo havendo esses critérios, mas o poder da mídia, ele é muito sensacional, ele é muito forte e pode influenciar muito na Câmara dos Deputados. Se pega uma sessão que haja um quórum ali meio que no limite, né, duvidoso, é um risco. E quanto mais o tempo passa, mais arriscado fica.
Você tocou no ponto fundamental. É a questão do quórum. Se tiver um quórum realmente... Sabe, por isso que não entrou em pauta.
Em pauta
porque
ainda.
O próprio presidente, naquela última sessão, ele fez entender isso. Mas a promessa de que realmente, na terça-feira, o Congresso tem um número que possa dar essa vitória.
Ernesto,
o principal... principal é a questão dos critérios, né? Quando a Miriam Leitão e o economista falam, talvez eles não tenham sido informados que esse projeto coloca uma série de critérios que vai evitar que vai evitar de acontecer aquele festival de emancipações que aconteceu em alguns estados do Brasil, e aqui a Paraíba a gente tem um exemplo muito perto mostrando o que aconteceu quando se emancipava sem critérios, né? E quem esteve em Brasília, eu estive em Brasília alguns dias atrás, na expectativa também da votação dessa lei de emancipação dos municípios, vê que é quase um consenso, principalmente dos líderes partidários e da maioria dos deputados. Eu não acredito de maneira nenhuma que esse projeto não seja aprovado. Para mim isso é um caminho sem volta, esse projeto vai ser aprovado, certo? E aí a gente tem que destacar o papel de Zé Augusto, né? Como líder nacional desse movimento, que foi o deputado que procurou o governo, que procurou juntar o governo com a participação popular. Né? Que, na verdade, existiam muitos projetos, cada um pensando no seu universo. Né? Tem deputado ainda zangado porque os critérios não atendem aquilo que inicialmente ele pensou atingir para conseguir os votos para ser deputado novamente. Mas os critérios foram colocados pelo governo federal e, graças a Deus, nesses critérios né, São Domingos e Pão de Açúcar, que são uma realidade mais próxima da gente aqui, os critérios vão fazer com que esses dois distritos possam ser emancipados nessas futuras emancipações.
Mas olha, eu sei que há uma aclamação e acredito na aclamação. O que eu estou dizendo é que eu acho que o tempo é perigoso, é um risco muito grande, né? A mídia é bicho complicado, principalmente a Globo. E se já há uma posição lá dos analistas da Globo contrária a um projeto como esse, é perigoso. Porque, assim, a Miriam Leitão e os economistas, tudo bem, é válido, eles precisam realmente fazer as análises. Mas, de repente, uma pauta que passou anos no Congresso Nacional, de comissão em comissão, né, de frente parlamentar em frente parlamentar, sendo debatido, sendo ajustado, e viaja, e analisa, e passa por...
Enfim. Aí cai na frente deles.
Aí eles não têm esse tempo, e não tiveram, certamente, de se debruçar sobre o assunto e conhecer minuciosamente
a pauta. Pronto, é feita essa pauta daqui. A gente, as pessoas não sabem, mas nós não sabemos que pauta vai ser discutida aqui, não é assim, Ana Sérgio? A gente chega aqui, é que a gente sabe da pauta. Aí, de repente, pode ter um tema aqui em que um de nós não tem, ou tem um conhecimento do que era antes, né? É complicado.
Ana Sérgio.
Bom dia, companheiros aqui do estúdio. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, eu assisti hoje a Bom Dia Brasil, hoje pela manhã. Estava até na academia quando estava assistindo, vi a reportagem. A reportagem, por demais, negativa ao projeto. A Globo é especialista em tentar barrar qualquer projeto que venha, de fato, beneficiar alguma parte do Nordeste. Evidentemente que o grande crescimento nesses últimos 10 anos do Brasil se deu principalmente em cidades do interior do Nordeste, do interior do Norte do país, do interior do Centro-Oeste do país. Esse crescimento se distanciou por demais do Sul e do Sudeste em termos de cidades do interior. Então, o projeto visa evidentemente, ó, só aqui em nossa região são dois grandes distritos, São Domingos e Pão de Açúcar. Então, quando você observa a reportagem de hoje, eu não estou enganado, eu não vi, de fato, o comentário de Miriam Leitão. Eu vi o comentário da própria banca da apresentação, no jornalista. Não era...
Então, confundi, retiro Miriam Leitão, era a própria banca.
Era a própria banca do jornal do Bom Dia Brasil.
Ok.
Então, eles entraram naquela linha, dizer, é a gente quem vai pagar, é mais prefeito, é mais vereador, é mais hospital. Ora, se esses distritos fossem tratados com o merecimento que detêm, eles de fato só iriam precisar, evidentemente, de prefeito e de vereador. No mais, já deveria ter hospital, bom, já deveria ter a segurança organizada, porque são distritos de populações...
Não entendo, se os próprios distritos fossem bem assistidos pelo município, não tem essa necessidade.
Então, eles vêm nessa linha de que falta tudo. Ora, se falta tudo, evidentemente que uma administração local, o distrito sendo emancipado, sem sombra de dúvidas, vai ter uma melhor qualidade de vida para aquela população. Aí ele veio levantar, o economista levantou dados da década de 1990.
Antigamente.
A jornalista levantou um estudo da Finjan. Eu nunca vi um representante da Finjan em Pão de Açúcar. Alguém já viu? Um representante que fez um estudo.
Eu não sei nem o que é Finjan. Quanto mais se tem.
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Eles têm interesse no processo de emancipação dos municípios. Acho fantástico como a Finjan é tão interessada nos distritos de Pão de Açúcar e São Domingos. Em tantos outros no Brasil. Conversa fiada. A questão é que a reportagem é direcionada. E eu concordo plenamente com o que Ney colocou. A Globo tem poder de fogo e muito, não é pouco. A reportagem não foi curta. Curta foi o que.
A participação
do Zé Augusto, que era um a favor. No mais. Começou com uma indireta da correspondente de Brasília. Ela chamou a reportagem, jogou para a banca do Bom Dia Brasil. O Bom Dia Brasil chamou a reportagem, também já em tom irônico. Veio a reportagem, colocaram uma curta participação do líder desse projeto no Congresso, que é Zé Augusto. Depois entrou, aí o economista detonou, veio o link com a Finjan, detonou também e encerrou com a bancada batendo. a banca do Bom Dia Brasil. Então a reportagem é direcionada. Se esse projeto não for votado o mais rápido possível,
ele será votado.
Pode haver, não estou dizendo que ele será rejeitado, mas podem haver prejuízos.
Tem mais uma, ele pode passar pela Câmara, né? E o fortalecimento dessa mídia do contra pode fazer com que quando chegar lá para ser carimbado, né, sancionado pela presidência da República, tenha problemas, né? Agora, se entender o seguinte, para as pessoas entenderem.
Mas é bom lembrar que o projeto é da presidência da República, né?
O projeto é do senador
do PTB.
A autoria do senador. Ele ainda vai à presidência da República, não é do Poder Executivo, não. Aí você imagina o seguinte: Santa Cruz pertencia a Taguatinga. Tem o quê? 60 e.
Um ano, e um, 60.
É, perdi no tempo, mas tem. Uns 60 anos Santa Cruz tem. Imagina se Santa Cruz não tivesse sido.
60 anos.
Imagine se não tivesse tido a emancipação de Santa Cruz. No primeiro boom de sucesso que a Feira da Sulanca tivesse, o município transferia para a sede.
Claro, obviamente.
Nós nunca teríamos a história que nós temos, a realidade que nós temos aqui.
Aliás,
aí você vê, isso é uma pauta que mexe diretamente com a vida e a qualidade de vida das pessoas, né? A TV analisa que, para fazer essa transformação, vai gerar mais custos. Ninguém fala de custos quando o assunto é Copa, que vai durar alguns meses.
Porque vai envolver em relação à Copa no mesmo tom.
Então vai envolver um investimento histórico e tremendo. Então, tudo bem, vai gerar mais custos, vai. Né?
O Maracanã já superou, parece que o dobro
do que estava previsto.
A Arena Pernambuco já vai em 114 milhões acima do que era previsto.
Então eles não estão errados na tese, não, de fato. Né? A fatia vai ser menor, o bolo é o mesmo. Agora, qual é a solução? Aumentar o tamanho do bolo. É muito simples. É o governo federal investir mais, exatamente.
E gastar no Rio da Corrupção.
Pois é.
E gastar com a Olimpíada.
Se estreitasse um pouquinho esse rio, já resolvia muita coisa.
É verdade. Okay. Só para lembrar um dado aqui, já que nem puxou um pouco para o passado. É que, para você ter uma ideia, em 1937, entre 37, a partir de 37, 38, para frente, Ney, a feira, viu, Ney? A partir de 1938, para frente, a Feira Livre de Santa Cruz arrecadava mais do que a Feira Livre de Taquaritinga, para ter uma ideia de uma cidade quando nasce para crescer, né?
Bem, 11 horas e 21 minutos, estamos com o deputado federal José Augusto Maia na ponta da linha. Alô, deputado, bom dia.
Bom dia, os que estão debatendo aí, os debatedores. Bom dia, Santa Cruz do Caparibe, estão ouvindo aqui o rádio. Inclusive, ouvi a matéria pela manhã, né, da Globo, e eu acho que vocês estão justamente falando totalmente o correto aí do que cada um falou. Realmente, prejudica, o que me disse que prejudica, a matéria da Globo, porque nós sabemos do poder de influência que ela tem, né? Mas nós vamos ter a tribuna da Câmara também, com os movimentos nacionais, né? E outra coisa, como diz até Joaquim Barbosa, já disse, né? Setores importantes da imprensa brasileira tomam posições próprias e não permitem que um contraditório, né, seja mostrado para o povo, né? A matéria hoje, ela foi justamente uma matéria contra. Eles gravaram comigo ontem, pra vocês terem ideia, 7 perguntas. Só botaram uma, na verdade, onde eu mostrava tudo aquilo que eles precisavam ouvir, da informação que eles precisavam ter, mas eles não colocaram, né? Então a gente sente que é uma coisa já pronta para prejudicar. Mas na cabeça dos deputados não está, como bem falou Marconi aí, o pensamento de 1900 e antigamente deles. E, na realidade, a gente tem sempre dito que ninguém está votando um projeto para criar municípios no município, não. Nós estamos, na realidade, uma lei que, de, a, é, 15, a emenda 15, que em 96, né, tirou a autonomia de criar seus municípios, hoje nós estamos regulamentando, ela tirou o direito, foi para lá e precisava ser regulamentada. 17 anos depois, não foi regulamentado. O que estamos fazendo agora é regulamentando o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, que trata de fusão, desmembramento, incorporação e emancipação. Tem distritos no Brasil que querem fundir. Eles estão colados a um distrito, mas o São Luís, por exemplo, aqui, poderia querer se juntar a Santa Cruz. Não, eles querem se emancipar. E tem um plebiscito para dizer sim ou não. Mas existe muito no sul do país que estão perto de grandes cidades e querem se fundir, querem ficar junto àquele maior e sair daquele que estão tão distante. Vou dar um exemplo aqui bem pertinho que vai acontecer se a lei passar. Aqui em Toritama tem o, após o Alexandre, como é o nome, dá um nomezinho até da ponte de Toritama, quando passa tem um local, a gente pensa que é Toritama e não é. Na realidade, ele pertence a Caruaru. É Caruatama que chamam, né? Alguns de vocês podem lembrar.
Exatamente.
Por exemplo, aquela comunidade ali, eles querem ficar para Toritama. Querem sair de Caruaru pelas distâncias, pelo maltrato. Não vem ninguém de Caruaru. A saúde que eles utilizam é a de Toritama, né? A educação praticamente é de Toritama, tudo é em Toritama. Então esse projeto dá o direito também dessa fusão, que hoje, sem essa lei que estamos votando, mesmo querendo, não pode. Então a lei tem que ser explicada, que ela é para fusão, né? Que ela é para a incorporação. Então, desmembramento, tem que desmembrar, né? Então, na realidade, é um projeto amplo que foi discutido durante 2 anos num pacto lá federativo, onde envolveu ministérios, movimentos nacionais, a frente parlamentar que eu tive presente, colóquio aconteceu, coisa que estudaram 2 anos, aí chega um senhor da Globo hoje, um jornalista e outro, acaba com tudo que foi feito sem ter o menor conhecimento de causa. Então o que a gente fica triste é isso. Mas isso será mostrado na tribuna da Câmara, vai ter os contras que vão aparecer, como sempre tem, o pessoal foi, né? Mas vão ter os deputados que são favoráveis, que sabem, que conhecem a realidade. Esse pessoal da Globo, ele não conhece a realidade de São Domingos, de Pão de Açúcar, que cresceu, que se envolveu, que é industrializado. Poucos distritos no Brasil têm o poder de industrialização que tem Pão de Açúcar, que tem São Domingos, né? A capacidade industrial, comercial. Então, como é que pode esse distrito nunca ser em cidade? O que a gente está votando é justamente uma lei que vai regulamentar uma lei que já existe na Constituição, que foi tirada, que foi barrada, está lá, daqui a pouco outros poderes vão sobrepor a Câmara, né, e criar municípios. Essa é a realidade que precisa ser explicada. Mas é isso, eu acho que vocês fizeram um comentário muito bom, e a tribuna da Câmara vai servir para a gente explicar isso para os deputados, que é quem vão votar, os movimentos estarão lá, é bom que a imprensa lá vai ouvir, né, a gente cara a cara. Então é isso, nós vamos todo mundo nos unir e ir para Brasília no dia 4, o presidente ontem me telefonou de que está tudo certo, é dia 4 a votação da PL 416, que devolve as assembleias com critérios rígidos.
Ok, deputado, muito obrigado por sua participação. Bom dia, conversamos então com o deputado federal José Augusto Maia, falando aí da PLP que acontece aí na próxima semana, né? Agora 11:27, tem intervalo e a gente volta em seguida. Bom, 11:32, de volta o nosso Rádio Debate. 11:32, Ministério Público pede indeferimento da candidatura de Roberto Asfora. É um dos temas que será debatido a partir de agora, também dentro do nosso Rádio Debate de hoje. Começamos então por Ney Lima.
Olha, há sempre aquele problema do que está acontecendo de fato e do entendimento popular, né, que muitas vezes não consegue absorver a realidade. Lá em Brejo, o Ministério Público pediu, ele se posicionou, porque foi provocado para isso, antes da homologação da candidatura, a juíza eleitoral envia para o Ministério Público se posicionar no pedido de registro de candidatura. E o Ministério Público se posicionou contrário ao registro da candidatura de Roberto Asfora. Ele pede a impugnação. Esse, nesse momento, é apenas um pedido do Ministério Público, não é uma decisão da Justiça. E é preciso entender também que, se houver uma decisão da Justiça local contrária à candidatura, ainda há a possibilidade de recorrer no Tribunal Regional Eleitoral, posteriormente no Tribunal Superior Eleitoral, fora os pedidos de liminar, né, que mantém a pessoa na candidatura até que haja o julgamento. Ou seja, o cara pode ir para a campanha, vencer ou perder a eleição, e ainda não tem uma, sob júdice, e ainda não tem uma decisão final sobre a legitimidade do seu registro de candidatura. Isso aconteceu com o Zé Augusto na eleição, aconteceu com o Zilda Moraes. É muito comum isso, muito comum. No caso de Brejo, é lógico que Brejo vive um momento tenso e qualquer situação envolvendo justiça hoje gera uma repercussão, um efeito muito grande na sociedade. Né? Agora, no caso de Brejo, o ano passado, me parece que houve o pedido do Ministério Público, mas a justiça não concedeu. Esse ano não se sabe. Mas como a situação de Roberto Asfora agora é exatamente igual à que era o ano passado, é possível acreditar, não é fato, mas é possível acreditar que a justiça talvez não aceite esse pedido do Ministério Público. É só uma tese, né?
11:34, Ernesto Maia.
O que está acontecendo agora é o que aconteceu na eleição da primeira vez, quando concorriam doutor Edson e Roberto Asfora. O Ministério Público também pediu o cancelamento das duas candidaturas, certo? E eu acredito, pelo que aconteceu na primeira eleição, que Roberto Asfora vai ser candidato sem problemas, porque foi isso que aconteceu na primeira eleição, onde o Ministério Público também pediu o indeferimento da sua candidatura, e o resultado foi que Roberto pôde ser candidato e depois não teve problema nenhum. Ao contrário de doutor Edson, né, que teve, baseado nesses pedidos, teve a sua candidatura cassada, e hoje estamos tendo uma nova eleição, porque foi acatado a decisão da justiça. Então eu não acredito que vai ter nenhum problema. O Ministério Público está fazendo o seu papel, porque não poderia ser diferente. Se ela pediu da primeira vez, ela teria que pedir agora. Ela não poderia ser diferente, de maneira nenhuma, né? Embora seja, está tendo uma informação que é outra juíza, mas na verdade isso foi para a segunda instância, a gente sabe os resultados que aconteceram. Então eu não acredito que vai ter nenhum problema com a candidatura de Roberto Asfora. Roberto Asfora é sim candidato lá no Brejo da Madeus, certo? E vamos aguardar qual vai ser a decisão do povo em relação à eleição do Brejo da Madeus.
Ok, Manassés Simões.
Eu concordo com o que Ney Lima colocou, em cima também do que Ernesto falou até agora, que muitas vezes, em virtude do pouco conhecimento das pessoas e a forma também sensacionalista que é passada às notícias, se pensa que hoje a candidatura dele está, digamos assim, cassado, que ele não pode ser candidato. Não, ele é candidato. Tudo que o Ministério Público Eleitoral fez dentro do seu papel, afinal de contas, é para isso que o Ministério Público se posiciona, quando entende que, na opinião dele, determinado candidato não deve ter sua candidatura deferida. Ponto. Agora, se a magistrada vai aceitar ou não o pedido do Ministério Público para que a candidatura de Roberto seja impugnada, é uma outra história. É uma outra história. Evidentemente, se os motivos que levam o Ministério Público Eleitoral, com seu representante em Brejo da Mata de Deus, a pedir o indeferimento do registro da candidatura de Roberto Asfora, seja o mesmo ou sejam os mesmos da eleição que aconteceu em outubro passado, é bem provável, como já há decisões favoráveis no sentido, se eu estou colocando, se os fundamentos forem os mesmos ou o fundamento for o mesmo que aconteceu na eleição de outubro, já que já existem decisões favoráveis no sentido de que a candidatura deve ter sido mantida na eleição passada, vai passar da mesma forma. Agora, tem que se saber se o motivo ou os motivos são ou é o mesmo. Tem que se saber disso, se a fundamentação do indeferimento é a mesma. E aí acontece uma coisa: se o pedido do Ministério Público for aceito pela juíza aí em primeiro grau, o que vai acontecer é que ele vai conseguir, evidentemente, é bem provável, uma medida de suspensão da decisão, que o que Ney Lima colocou é como uma medida de urgência, para que a candidatura seja mantida. Então vai ser uma candidatura sub judice. Se por acaso não a juíza deferir o pedido dele, negando o pedido do Ministério Público, ele segue como candidato. Normalmente o Ministério vai recorrer, isso vai estar nas instâncias, vai ser uma discussão para a eleição inteira, que é bem curtinha, já está aí mal começou, já está em reta final. Então, não tem muito, nem o que se, do ponto de vista judicial, vai ter que se pedir muita urgência, porque o prazo é bem curto para análise desses recursos. Eu não acredito, tem que se ver, eu não vi o pedido do Ministério Público, se a fundamentação é a mesma. Se for, é bem provável que seja indeferida, que o pedido do Ministério Público não seja aceito pela juíza. Só se for diferente, traga algum fato novo.
A minha preocupação está no tocante do entendimento da população. quando Santa Cruz viveu os momentos aqui de lei da ficha limpa, cada comentarista da cidade virou o maior especialista do mundo na lei da ficha limpa. Em cada esquina, em cada boteca, em cada bar, em cada prostíbulo, em cada casa dessa cidade, se virou um advogado, um jurista. E Brás da Amadeus, como não tem essa experiência que nós temos, quando nós pensamos que o povo já sabe, todo mundo nos bares discutia, que eu pensava que era Tomás Bastos e outros discutindo nos bares. E a população de Brecht está atônita com isso. Por quê? Fica um lado alimentando uma história sem saber de quê, o outro lado do mesmo jeito, e a cidade vivendo de um boato pela manhã e outro boato à tarde. Paralelamente a isso, as campanhas propriamente ditas ainda não começaram. Elas começam esse fim de semana. Essa é a informação que a gente tem. E a cidade para, e todo mundo para que a juiz amanhã, né, tome. Então diz, não, porque se ele barrar a senhora, aí tem o caso de Hilário, e assim fica. O que eu poderia dizer a você, meu amigo e minha amiga de Brás da Amadeus, sobretudo de São Domingos: pegue sua bandeira amarela, pegue sua bandeira azul, vá participar se você tiver vontade, e não dê muita escuta aos boatos de esquina, não. Porque um Manassés que é advogado de outros estão justamente dando esse tipo de analisada, e superficial, porque não conhece, né? Esperar. Agora, tem se mostrado que a coisa mais difícil, isso no linguajar popular, do ângulo da população, se todo mundo parar agora e for olhar, a coisa mais difícil do mundo é se barrar uma candidatura aqui em breve, em qualquer canto. É muito difícil. As palavras são bonitas, Manassés, não é? Difícil, mas na prática, qual foi a campanha política por aí afora, na eleição de 2012, que se teve candidaturas barradas? Pouquíssimas. Então o que o povo tem que fazer lá é viver sua democracia, deixe que da parte jurídica cuide os advogados, e cabe a Roberto Assor e a Hilário botar esse negócio para moer. Por quê? Porque essa campanha é uma rapidinha. Essa campanha, ela começa com ritmo de final. É 30 e poucos dias, 40 dias. E nesse disse-me-disse vem aí também a possível definição de Diogo amanhã num programa que ele tem. Então ainda tem isso para acontecer. Então resta ao povo ir para as ruas. Resta os candidatos botarem o bloco na rua, porque estão esperando demais. E um grande adversário, Ney Lima, que eu acho que pode ser para os dois, eu acho que o fator determinante na eleição de Brás da Amadeus será a abstenção. Essa eleição de Brás, ela vai parecer muito com uma de conselho tutelar. Tem que ter muito. Se você botou 100 carros, 200 para buscar o povo, pode tratar de alugar 600. Porque tem que... Brejo, Ernesto, tem uma zona territorial extensa.
Só tem um problema, isso é proibido pela lei eleitoral.
Mas nem tudo que é proibido pela eleitoral deixa de ser executado. É um drible da gota serena. Mas tem que fazer. Tem que driblar a justiça eleitoral se quiser ter o povo na rua. A verdade é essa. Não se dribla na hora... Não, eu não tenho medo, nem. Não se dribla... Mas a questão é o seguinte...
Você está fazendo apologia aí.
Pronto, para você dar um trabalho. A questão é o seguinte, para quem tem mais você vai defender. A questão é o seguinte, é que, por exemplo, os candidatos declaram que possuem tanto de bem ou de bem. Todo mundo sabe que no fundo não funciona assim, né? Então vamos ter a tranquilidade que o povo vá para as ruas com tranquilidade.
Votar. Ok. 11h42, tem intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último tema de hoje dentro do Rádio Debate. Faltando 11 minutos para as 12 e estamos de volta com o nosso programa. E ontem, na realidade, nós até abordamos esse assunto dentro do programa, mas infelizmente, devido ao tempo, não foi possível. E a gente volta agora com esse tema. Farra das locações poderá ter efeito semelhante ao escândalo da merenda. O prefeito Edson Vieira, do PSDB, inevitavelmente terá sua história política afetada pelo escândalo da farra das locações. O efeito surgirá a partir do fechamento das investigações que estão sendo produzidas pelo Ministério Público, o que deve acontecer em poucas semanas. O que hoje parece não passar de um embate político passará a ser caso de justiça, e as denúncias que provavelmente serão apresentadas pelos promotores à justiça terão aspectos semelhantes às acusações direcionadas para José Augusto Maia, do PTB, no caso que ficou conhecido por escândalo da merenda. Na esfera judicial, possíveis ações por improbidade administrativa e até mesmo processos em esfera criminal devem acontecer, mas podem demorar em surtir efeito. Porém, na esfera política, o resultado pode ser um desgaste catastrófico, semelhante ao prejuízo nas urnas obtido recentemente pelo principal adversário, José Augusto Maia. Aliança com Diogo Moraes. É cedo para afirmar se a aliança das empresas de locação de veículos envolvida no escândalo com o deputado Diogo Moraes do PSB pode causar a quebra da aliança política entre o deputado e o prefeito Edson Vieira do PSDB. A dúvida é se o prefeito realmente sabia que a empresa contratada pela prefeitura pertencia a servidores votados no gabinete do deputado. Efeito colateral. Os vereadores situacionistas assumiram um grande risco em dois momentos. Primeiro, quando se posicionaram em defesa da empresa, e no segundo momento, quando se colocaram contra a abertura de CPI. O fim da era da ética, em especial para o vereador Afrânio Marques, do PDT, merecedor de voto de opinião, o parlamentar, que até então teve seu discurso pautado pela ética, hoje se mostra refém de posicionamentos políticos. O resultado dessa posição será o mesmo obtido outrora pelo vereador Fernando Aragão do PTB, que tem características semelhantes, inclusive nos erros políticos cometidos. Repetição da história ao inverso. Como é típico da política santacruzense, a roda do tempo gira, a história se repete e os personagens apenas mudam de lado. 11h52, começamos por Ernesto Maia.
Eu acho que Ney foi muito feliz nessas suas observações, né? E é impressionante como as pessoas que antes elogiavam tanto Ney, hoje o criticam abertamente. E também as pessoas que criticavam o Ney hoje estão elogiando, né?
Fato presente, né, galera? Fato presente.
Né? Isso acontece, né? Agora, tem coisas que não podem mudar, são os fatos, né? Os fatos, eu acho a denúncia agora muito mais grave, né? A denúncia muito mais consistente em termos de provas, né? Acho também que as consequências dessas denúncias serão muito mais rápidas, né, até pela consistência das provas. E eu sei, até pelos comentários que tem hoje de alguns comentaristas ligados, vamos dizer assim, à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Caparibe, tentando descredibilizar, inclusive, Ney Lima de todas as formas. Isso está acontecendo hoje, é visível, né? Mas eu acho que quando o Ministério Público se pronunciar, vai esclarecer muita coisa, e aí eu acho que muitas pessoas que hoje estão defendendo uma opinião, eu quero ver como é que vai ser o posicionamento dessas pessoas depois que o Ministério Público se posicionar.
11h53, Marcondes Moreno.
A população de Santa Cruz, ela é dividida em dois tipos, né, de três tipos de pessoas. Uma que só quer escutar uma coisa, outra que só quer escutar outra coisa, e o que fica para analisar a situação. Esse é o que decide as eleições, esse terceiro. E, como diria Cazuza, né, como escreveu Cazuza, que eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, né? Santa Cruz é uma cidade em que a máxima do não me aponta os seus erros com meus dedos sujos, né, funciona, o sujo falando do mal lavado, né, e o problema todinho é que Edson venceu a eleição pregando um novo modelo de gestão, pregando uma nova forma de fazer política, pregando críticas contundentes na questão do escândalo da merenda. Foi um mote de campanha que acabou fazendo com que venha o fator preponderante para a vitória de Edson foi a questão da merenda, foi a utilização dessa história toda. E agora, em 4 meses, é o que assusta todo mundo, é que em 4 meses de governo, 1 milhão e 200. E é uma matemática simples. Você pega 1 milhão e 200 para pagar no alocador, isso não é melhor comprar 1 milhão e 200 de carros? Não. Essa pergunta que todo mundo fica sabendo. Aí ele vai, coloca, né, aliás, um texto muito bem escrito, muito bem feito, do entendimento muito bom, inclusive atendendo a qualquer tipo de classe social, de perfil. É um entendimento muito bom desse texto. E traz, obviamente, aquelas famosas pressões, o que vai passar, amanhã a história é outra. Agora, que o prejuízo político, ele já é real. Porque enquanto as denúncias vêm de Ernesto Maia e Companhia Limitada, é uma coisa. E depois, quando o Ministério Público se posicionar, e depois quando a própria Justiça se posicionar sobre o caso, que tipo de efeito isso terá, Manassés? Por aí.
11h56.
Eu venho sempre colocando, e vou repetir mais uma vez, a gravidade das denúncias. São graves. O texto de Ney Lima é sucinto e objetivo. E aqui eu não vejo em nenhum momento Ney apontando ou batendo o martelo, sentenciando como vai ser o futuro. Ney apenas fez uma leitura, a reportagem é boa, todos os tópicos são sucintos, mas muito objetivos, que ele faz uma leitura do que pode acontecer no futuro pelo andar da carruagem de hoje, do que tem, da forma como esse caso dessa locadora da KMC tem se arrastado, porque o que eu tenho colocado é o seguinte: a oposição tem feito as denúncias, mas, no entanto, por outro lado, o governo não tem feito a defesa que deveria fazer. Não esclareceu ainda, não trouxe com clareza os fatos. Eu ainda discordo de Ernesto no seguinte tópico, que não basta apenas esperar que o posicionamento do Ministério Público, porque o Ministério Público pode ter um entendimento e a Justiça dizer que não é o entendimento do Ministério Público, é o correto. De repente pode ser que a Justiça, porque quem vai dar a palavra final nesse caso não é o Ministério Público, não são os vereadores de oposição, não é nem o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Quem vai decidir o final disso aqui será a Justiça, se por acaso o Ministério Público entender, porque ainda está no processo de investigação, se o Ministério Público entender que há indícios de crime de fato contra a administração pública capaz de merecer uma ação na Justiça. E aí sim, ao final da ação, tendo sido tudo esclarecido, sentença prolatada pela Justiça, aí sim nós teremos o que comentar. Por enquanto, apenas o que eu tenho colocado é que, de fato, a assessoria do governo não tem esclarecido o caso da forma que se merece. E por isso, momentaneamente, tem sofrido um desgaste. Agora, do ponto de vista da comprovação das denúncias, Ernesto, nem a opinião do Ministério Público, eu creio dessa forma, é de fato ainda o balizador final. O Ministério...
O grande problema, Narciso, é que durante muito tempo as pessoas não queriam saber o resultado da denúncia. Os mesmos que hoje criticam Ney eram aqueles que diziam que quando o Ministério Público se pronunciasse é como se já fosse uma sentença.
Do ponto
Por
de
isso
vista,
que hoje não, estão sofrendo
do
tanto.
Do ponto de vista político, será. Do ponto de vista político. Agora, do ponto de vista jurídico, nós vamos ter que esperar uma sentença. Agora, político, sem dúvida, o desgaste já está acontecendo. Agora, do ponto de vista jurídico, vai ser necessário se esperar, de fato, que haja uma sentença judicial. Enquanto não...
Ok, pra gente finalizar, Ney Lima.
Bom, só depois desse artigo escrito e da entrevista que teve antes de ontem, foram 2 dias de muita complicação, assim, comigo, né? As emissoras de rádio e alguns recados que indiretamente acabam chegando, né? Acabam vindo, porque tem coisa que não se fala, mas...
Telefonemas também?
Mas se mandam, não. Mas se mandam recados. E aí eu vejo isso como normal, já estou acostumado. Inclusive nesse texto eu até fechei dizendo que é interessante, que é uma característica de Santa Cruz do Capibaribe. É o tempo passar, a roda girar, as coisas mudam de lugar, mas os fatos se repetem e os personagens é que mudam. Mas são repetições de fatos e muito parecidos. E eu vou lembrar aqui de episódios ocorridos há 4 anos atrás, no primeiro ano do governo do Antônio do Pará. Foi a revelação daquelas denúncias da merenda envolvendo o nome de José Augusto. Quem divulgou aquele conteúdo fui eu, inclusive com base no que estava sendo apurado pelo Ministério Público. Diga-se de passagem, o mesmo promotor, doutor Odi, foi o promotor que naquele momento fez a entrevista e estava pronto para entrar com a ação estava fechada para apresentar na justiça, não tinha sido apresentada ainda. Os advogados disseram naquele momento sequer sabiam do teor das acusações. É como agora alguns fatos pegam todos de surpresa. E naquela época, eu lembro que eu era assessor na Câmara de Vereadores, assessor da Câmara, não era de vereador, era assessor de imprensa na Câmara de Vereadores. E sofri uma pressão danada. O vereador Fernando Aragão foi à tribuna da Câmara e fez um discurso, não sobre o fato, mas sobre a forma como eu divulguei. E o que houve de situações a partir daí não foi brincadeira, o negócio foi sério. A ponto que eu tive que pegar todas as gravações das divulgações que eu fiz, levar para o Ministério Público junto com o ofício e pedir que o Ministério Público apreciasse e me dissesse se eu errei nas divulgações. Porque se eu tivesse errado, eu iria pedir desculpa publicamente. Mas de tão grande que foi a pressão. E o Ministério Público respondeu, dizendo que era papel da imprensa divulgar os fatos e que não havia nenhum erro naquele conteúdo. Foi o entendimento naquele momento. Então, a coisa se repete e eu não tenho a mínima preocupação, porque esse filme eu já vi, isso é comum. Há pouco tempo atrás, você vê que eu fiz divulguei as denúncias do escândalo dos teclados, envolvendo o governo do Pará. Coloquei pontos exclusivos, inclusive mostrando o preço diferente cobrado no site. Para trás, né? Antes disso, todas as denúncias que você imaginar envolvendo governo de Zé Augusto, governo de Toninho do Pará, eu divulguei. E só existe uma forma de fazer com que eu não divulgue. É se o fato não existir. Porque se ele acontecer, e se ele for investigado, e principalmente após o envolvimento das instituições oficiais, que eu considero Poder Legislativo, Poder Judiciário, através do próprio Ministério Público, eu vou divulgar. E, por exemplo, o deputado Zé Augusto deve estar ouvindo a rádio, porque ele ligou para cá. Vai acontecer agora os julgamentos do caso da merenda. Eu vou mostrar do mesmo jeito. Vou mostrar do mesmo jeito. Não há nada que me impeça de fazer isso. O que me satisfaz é justamente a liberdade de poder mostrar todos os fatos do ângulo que as pessoas precisam entendê-lo. Esse é o ângulo que eu gosto de mostrar. E não existe absolutamente nada que faça com que eu mude isso. Então não adianta recado, não adianta alguns companheiros de rádio, que são meus amigos, mas eu estou nesse meio faz muito tempo, sei como as coisas funcionam. Não adianta falar quando eu sei, na verdade, que aquilo é um recado que está sendo passado, que vem de outros setores que não são da mídia. Eu conheço isso e não me amedronto, não me preocupo. O tempo vai passar e do mesmo jeito que as coisas estão acontecendo agora, elas vão acontecer mais na frente ao inverso. E nós vamos ver, infelizmente, esse filme novamente. Alguns radialistas falaram algumas coisas. O companheiro, que é meu amigo pessoal, Hilton Teixeira, meu amigo mesmo, gosto muito de Hilton Teixeira, mas eu não vou rebater o que o Teixeira falou hoje, porque eu acho que, assim, o poder das coisas está na essência. E a essência de Hilton vem da Rádio Vale de antigamente. O tempo passou, a própria rádio mudou, ela hoje é diferente, mas existem pessoas que ficaram para trás, ficaram naquela mesma essência de antigamente. Então não adianta, não vale a pena, não cabe a mim estar rebatendo esse tipo de questão, porque é preciso que as pessoas façam essa avaliação, né? Da essência, a essência. Aí as pessoas vão entender o que é cada coisa.
Ok, 12 horas e 4 minutos, final de mais um Rádio Debate. A gente volta amanhã às 10h30. E...
Porque, Ari, me libera aqui. É que assim, eu fui intimado a mandar um abraço para Dona Maria, ela é vizinha ali do Thales Maia, né? Maria de Brandini, se não me lembro, até falando. Obrigado à senhora pela audiência aqui, viu?
Forte abraço a todos, amanhã a gente se vê então.
E acesso o Bloco Solantanejo.
Amanhã a gente se vê então às 10h30 com mais um Rádio Debate. Vem aí Luiz Carlos Rojo. Boa tarde a todos e bom feriado.